Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 19, versículo 28 a 40. Naquele tempo, Jesus seguia à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, para o Monte das Oliveiras, enviou dois discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está em frente, e ao entrardes nela, encontrareis um jumentinho preso, que ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém perguntar por que o soltais, respondereis: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos perguntaram: Por que soltais o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Então levaram-no a Jesus e, lançando as capas sobre o jumentinho, fizeram montar Jesus. Enquanto Jesus caminhava, o povo estendia suas capas no caminho. Estando já próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar alegremente a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns fariseus disseram a Jesus, do meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, clamarão as pedras. Palavra da salvação.
Etapa, percebi, Deus me chamou, revestiu-me de sua força para vencer o inimigo.
O tempo passa e passa rápido, e já chegamos ao Domingo de Ramos, que também se chama o Domingo da Paixão. Praticamente já estamos na semana grande de todo o ano litúrgico, que é a Semana Santa. Antes de tudo, aproveitarmos e dizer de que com o Domingo da Paixão, ou seja, o Domingo de Ramos, que tem substancialmente duas partes fundamentais. Uma primeira parte, como muitos dos nossos ouvintes já se recordarão, com a bênção dos ramos e a procissão, que seria muito bom participar, porque evoca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é aclamado pelas multidões, sobretudo pelas crianças, pelos jovens, que estendem os ramos, alguns dos seus mantos, aclamando a vinda do Filho de Davi, do Salvador, a Jerusalém, ao seu templo. Portanto, esta é a primeira parte, que é importante, e que é seguida pela segunda parte, com a evocação da paixão, ou seja, da rejeição das multidões que pedem para que ele seja crucificado. É o drama de toda a Semana Santa que nós havemos de viver. E pronto, o Domingo de Ramos é o início desta Semana Santa. É claro que uma das coisas que a liturgia da Igreja nos faz ouvir é a proclamação da paixão, depois de fazermos a procissão. Neste ano, que é o ano C, sendo o ano de São Lucas, o texto da paixão, que substitui o Evangelho, exatamente a leitura da paixão, será o Evangelho segundo São Lucas. É interessante aqui notar que é verdade que existe uma diferença de método, de conteúdo, de como tratam os evangelistas do material que tiveram como base, como fundamento, de tal maneira que há diferença entre Marcos e Mateus e Lucas e João. Mas no que diz respeito à narração dos acontecimentos que disseram respeito à paixão, há uma substancial concórdia no essencial. É claro que cada qual tem, quase que diríamos, o seu timbre, o seu estilo literário, a sua maneira característica que distingue um do outro. Mas, substancialmente, na narração, são bastante concordes. Agora, nós escutaremos, neste domingo, a leitura da paixão segundo São Lucas. O que caracteriza este nosso evangelista que nos acompanha neste ano C? Eu penso que, mais do que qualquer outro evangelista, São Lucas sublinha o aspecto de serenidade de Jesus. Tanto Jesus que sabia da paixão, da morte que haveria de enfrentar dali a pouco, e mesmo dentro da paixão, surpreende-nos, mas muito positivamente, esta vontade, esta paz interior, esta serenidade com que enfrenta a paixão. E se nós meditarmos nesta serenidade, quase que adoptamos a atitude do verdadeiro discípulo. Quem é um verdadeiro discípulo? Quem é aquele que efetivamente segue o mestre neste momento tão importante? Eu fiquei impressionado com as palavras com que começa esta narração da Paixão segundo São Lucas. Com Jesus que diz: tenho desejado ardentemente comer esta Páscoa convosco. Tanto este desejo ardente, tanto que também mostra aqui uma grande serenidade. É claro que Jesus sabia muito bem que dali a pouco ele haveria de morrer e que, portanto, aquela era a última ceia com seus discípulos. Mas mesmo assim, ele olha para a sua morte com esta serenidade, com esta paz, com esta à vontade, de tal maneira que não mostra nenhum aspecto dramático, antes pelo contrário, é como se fosse um regresso ao Pai que o ama tanto. Talvez aqui também pode ser uma espécie de lição ou de aprendizagem, como dizíamos um pouco antes, como discípulos que somos de Jesus, um pouco para olhar para a nossa própria morte. É claro que alguns dos nossos irmãos não meditam muito, assim, com muita frequência e com muita vontade no aspecto da morte. Mas talvez Jesus nos ensina, neste aspecto, em ver para a morte com este aspecto positivo. São Francisco chamava a irmã morte, né? E o Senhor mostra como estava muito à vontade com isto. E depois, outro aspecto que se vê, depois de ele ter narrado, ter apresentado o pão e o vinho, etc., tanto praticamente a última ceia, uma espécie de antecipação da morte que ele estava a fazer naquela ceia, e sobretudo em vista do futuro, quando ele diz: fazer isto em minha memória, tanto depois deste aspecto, uma lição importante para a futura igreja, para a futura comunidade cristã. Tanto os reis das nações mostram o seu poder chefiando, mandando, mas assim não deve ser entre vós. Uma grande mensagem que deveria ser mensagem transversal através dos tempos, né? Nós fazemos muita dificuldade em aprender esta mensagem de serviço. E a palavra de Deus no Evangelho não se cansa de nos recordar esta necessidade de servir. Portanto, ele, no momento derradeiro, praticamente das vésperas da sua morte, dá esta instrução aos seus filhos. Não deve ser como o chefe das nações, que mostram o seu poder mandando nelas, pesando sobre elas. Para vós deve ser o contrário. Quem é grande deve fazer-se pequeno, servindo. Quase que poderíamos dizer, ele proclama a revolução do amor, né? Que se mostra no serviço. Quanto seria bom se todos aprendêssemos a servir em vez de ser servidos, né? Pegando no exemplo do mestre, evidentemente. Outro aspecto que certamente não podemos não notar é a oração de Jesus no Getsêmani. Também aqui que mostra aquele grande à vontade, né? Tem grande preocupação porque tem consciência daquilo que vai acontecer dali a pouco, mas ele mostra-se confiante no Pai. De tal maneira que o Getsêmani não é lugar de agonia, não é lugar de terror, não é lugar de angústia, mas um lugar de paz, um lugar de serenidade, um lugar de tranquilidade. Outro aspecto que é muito característico de Lucas, aqui já entrando no cerne da narração da paixão, tanto a negação de Pedro, todos nós sabemos, né? Já o mestre lhe tinha dito: olha, tu vais me negar, antes do galo cantar, tu vais me negar três vezes. E Pedro, que estava seguro, pronto, eu estarei sempre contigo, etc. Mas, afinal de contas, aconteceu como tinha sido previsto. Pedro, por três vezes, negou o mestre e, à terceira negação, o galo cantou. O único evangelista que nota este promenor, que quando o galo cantou, depois da terceira negação de Pedro, Jesus fitou os olhos sobre Pedro. É o único evangelista que nota isto. Quer dizer, não era preciso falar, tanto ele deve ter olhado para ele assim, a dizer: Eu já te tinha dito. E Pedro percebeu. Eu acho muito bonito este olhar, né? Que não é um olhar de condenação, mas é um olhar de perceber da nossa fragilidade. Um pouco como quem diz que quando somos pecadores, e efetivamente somos pecadores, Deus não nos condena. Também todos e cada um de nós. Mesmo que sejamos pecadores, Jesus, tanto Deus, não nos condena, mas olha-nos com ternura, com aquele olhar de ternura, com aquele olhar de misericórdia, como quem diz, pronto, coragem, agora preciso erguer-se, tanto precisa caminhar e ir para a frente. Talvez um aceno aos dois tribunais em que é levado Jesus. Primeiro, ao tribunal religioso,
os teólogos, os sumos sacerdotes,
os biblistas, né? Que conheciam da Sagrada Escritura.
Conhecem Deus mais do que o próprio Deus.
Exatamente. Conhecem Deus mais do que o próprio Deus. Estás a dizer muito bem. Porque, de facto, a pergunta deles o que é? Diz-nos lá, mas tu és mesmo o Messias? Porque eles sabiam muito bem
quem era o Messias.
Quem era o Messias e qual é o tipo de Messias que eles esperavam.
Estavam tão seguros do seu conhecimento.
Exatamente. Né? Por isso, muito rapidissimamente, São Lucas percorre os três títulos messiânicos, por assim dizer, né? Os três títulos que foram muitas vezes atribuídos a Jesus, né? Um pouco para distinguir um pouco. Sim. Antes de tudo, o título de Messias, né? Sabemos muito bem que esse título era muito ambíguo. Tinha conotação, sobretudo na mentalidade deles, tinha uma conotação política. Portanto, o Messias mais terreno, mais libertador, mas assim a maneira terrena das opressões e das ocupações e das injustiças terrenas. E depois, outro título que aparece logo a seguir é o título do Filho do Homem. O Filho do Homem, como sabemos, vem do livro de Daniel, o Antigo Testamento. Portanto, é um título que muitas vezes Jesus preferia utilizar, atribuindo-se a si mesmo. Portanto, aquele que há de vir um dia nas nuvens, como tinha visto o profeta Daniel. E depois, o terceiro, o Filho de Deus. É um título que Jesus aceitava. Ele mesmo nunca dizia de si próprio que eu sou o Filho de Deus, não. Mas as pessoas, vendo as obras que ele fazia, vendo os sinais, vendo os prodígios, os milagres, eles diziam, este é realmente o Filho de Deus. Depois temos o processo civil, tanto o julgamento ou o tribunal civil perante Pilatos. Aqui o que impressiona muito, mais uma vez, és tu o rei dos judeus? E depois, por duas, três vezes, Pilatos que diz, não vejo neste homem nenhum motivo de condenação. Mas prontos, é condenado na mesma. Tanto é a condenação do inocente, como tantas vezes acontece mesmo nos nossos dias, né? A condenação dos inocentes, que são vítima de injustiças. Tanto antes deles, o Senhor também já foi vítima inocente deste processo tão cruel. Agora, qual é a atitude do discípulo perante este facto de Jesus condenado? Penso que pelo menos duas atitudes podemos um pouco pensar nelas e meditar nelas nesse domingo da paixão, nesse domingo de Ramos. Antes de tudo, lembrar-nos que perante o facto de Jesus, ninguém deve sentir-se neutral. Há que tomar partido. Uma posição ou uma atitude seria como a do Cireneu. Simão de Cirene, que vinha lá dos campos, foi obrigado, mas pelo menos ajudou a Jesus a carregar a cruz. Como seria bom se todos fôssemos cireneus uns para com os outros. Tanto ajudar-nos um ao outro a levar a cruz. Porque algumas cruzes são efetivamente muito pesadas. Ou por questões familiares, ou por questões de doença, ou por questões de privações, ou por questões de injustiças. Sabemos que muitos dos nossos irmãos e irmãs levam uma cruz particularmente pesada. Mesmo que a nossa seja pesada, partilhar com os outros é ter uma atitude muito boa. É ter a atitude do Cireneu, tanto que ajuda Cristo a carregar a sua cruz. Efetivamente, a nossa atitude, como já o próprio Jesus reconhece, não deve ser só de chorar, né? Ou lamentar que há muita injustiça, ou sei lá, há muita corrupção, há muito mal no mundo. Quer dizer, só chorar não basta. Temos de ser proativos. E a paixão conclui-se com esta parte que não é a menos importante. Jesus, já pregado na cruz e lá no alto, reza ao Pai. É como se fosse uma espécie de uma conversa incessante de Jesus com o Pai misericordioso. Feita com serenidade, feita com confiança. E aquilo que impressiona é a oração: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Então, aqueles que pensavam matar a Deus, eles recebem o perdão. Perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Até os próprios malfeitores recebem perdão. É a força da cruz. É a força do bem. É a força de Deus que finalmente o bem triunfa sobre o mal. Deus triunfa sobre tudo aquilo que é negatividade e temos a vitória da cruz. Nos faz acreditar que mesmo o meu sofrer de hoje, mesmo o meu sacrificar-me de hoje, o meu morrer hoje, não tem a última palavra. A última palavra será a ressurreição, será Deus com a vitória sobre a morte, tanto a vitória da vida sobre a morte.
A questão da agonia, de um lado, tanto a quaresma é tempo de conversão. No domingo passado, é particular que a Igreja tenha posto no centro da nossa atenção a mulher
adúltera.
Enfim, que é uma maneira de dizer, como disse também bem o Papa, é bom que de vez em quando, ao falarmos mal dos outros, pensemos também que nós não somos isentos de pecado. Não?
Sim, sim.
E a coisa interessante é que naquele momento, quando Jesus diz: quem de vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Houve pela primeira vez uma consciência que afinal também eu não sou melhor daquela pessoa.
É verdade.
Mas, entretanto, a história vai avante, não obstante os fatos, não, que conhecemos, mas como dizia o filósofo Gramsci, António Gramsci, a história ensina sempre, mas infelizmente não tem discípulos.
Sim.
Nós continuamos a ver que ainda hoje é mais fácil continuar a falar mal dos outros do que pensar que eu também preciso desta conversão e preciso de ser redimido. Faço parte daqueles que Cristo levou consigo na cruz. Porque quando ele diz ao outro ladrão que estava do seu lado, hoje mesmo estarás comigo, nós pensamos, mas o ladrão é também a condição de pecado.
Sim.
De todos nós.
Absolutamente.
Não, não.
Sim.
Não sei.
Aquilo que é maravilhoso aqui é que nas várias narrações da paixão do Senhor, sempre é apresentado o Senhor Jesus crucificado entre dois ladrões. Né?
Sim, sim, sim.
E a tradução da Igreja tem distinguido um ladrão,
sim,
que
sim,
considera um bom, e o outro o mau ladrão.
Sim, sim.
O mau ladrão é aquele que realmente não reconhece a inocência deste Jesus que é executado sem nenhum mal. Na oração do Senhor agonizante no alto da cruz, temos o coração misericordioso do Senhor, que espelha também o coração misericordioso do Pai. Por isso diz: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Antes de tudo, certamente refere-se àqueles que estão a crucificá-lo. Mas certamente se refere também a todos que não o recebem, não o acolhem e pronto, que cometem o mal. Por isso, também é bonita esta ligação entre esta parte da paixão do Senhor e aquilo que vimos da mulher adúltera no domingo passado. Porque, afinal de contas, como diz o Papa Francisco, é importante que nós reconheçamos o nosso ser pecadores e, na medida em que reconhecermos, então deixaremos cair as pedras que muitas vezes temos nas mãos prontas para atirá-las aos outros.
Mas, nesse tempo de agonia, às vezes o que é difícil é saber respeitar esse tempo da agonia do outro. Quanto devemos, de facto, respeitar esse tempo da agonia do outro?
Eu acho que a palavra-chave aqui é esse respeitar o outro. Porque quando começamos a dizer que o teu ponto de vista é radical, já estamos a fazer um juízo de valor. Portanto, já estamos a dizer que o meu ponto de vista é que é melhor, porque é mais suave, mais sereno, etc. Mas o relacionamento bom e produtivo e frutuoso é este, que parte de uma base de respeito, da posição do outro. E de respeito pela possibilidade que o outro tem de construir e de ser parceiro válido na construção de um futuro, de um futuro comum. Que é a lição da fraternidade, que é a lição de serviço. Tanto este aspecto de serviço, Jesus vê a própria morte mesmo como um serviço
à humanidade.
Tanto ver a nossa vida, o nosso empenho, os nossos sacrifícios como um serviço à humanidade. É isto que falta. Não servirmos para os nossos interesses, objetivos pessoais e privados, mas ver tudo ao serviço da humanidade, ao serviço do bem comum. É isso que o Evangelho nos ensina e é isso que, praticamente, devemos aprender para que realmente a Páscoa, que inicia já neste Domingo de Ramos, seja verdadeiramente uma Páscoa de paixão, morte para aquilo que é negativo e mau, que é para ressuscitarmos com Cristo para aquilo que é positivo, para aquilo que é amor, para aquilo que é acolhimento, para aquilo que é paz, para aquilo que é concórdia entre os irmãos e as irmãs.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?